das 10.
Vamos falar, Você quer o quê, meu filho? Você quer a senha, é? Ah, você quer carregar? Tem um bicho ali, eu vou lhe apresentar. O nome daquilo ali é tomada. Ah, você quer ligar no USB. Desculpe a vergonha que eu passei. Tá aqui, pronto. Você fica feliz? Você vai ficar feliz no debate se você quer ficar carregando? Isso é o quê? Contatos? São contatos comerciais? Isso é... Você tem vários... Se você perder celular, você não é mais um cidadão feliz. Estamos começando o debate. Vou falar de trânsito aqui em Afogados. Né? Ontem uma reunião debateu novamente a questão. Estou aqui com o Ney Kiduti, com o Heleno Mariano, que estão cuidando dessa questão. O Ney, secretário do governo municipal. O Heleno é coordenador da Ciretran e o Detran está se envolvendo nesse processo. Tem o que cabe à polícia também. E a gente vai aproveitar e debater também como é que está a questão com os mototaxistas, acompanhando o que foi aquele debate anterior aqui no nosso programa. O que, na sua opinião, precisa ser feito para melhorar o trânsito da nossa cidade? Você tem sugestão? Cada cabeça, né, eu diria, não dizem que cada pessoa tem um jeito de pensar sobre determinadas coisas? Então, cada cabeça pensa o trânsito de uma forma nas nossas cidades, né? Você tem sugestão? Tem alguma rua que precisa melhorar o fluxo? Você acha que precisa sinal em outra? Em determinada rua é o girador que vai resolver? O que é que você diz sobre isso? 3838-1213, 99611-1676 ou www.radiopajeu.com.br. Ney, agora há pouco, né, já entrando numa opinião, eu ouvia o Pedro Araújo, ele entrou para falar sobre trânsito, ele dizendo: há quanto tempo a gente escuta falar nessa questão de trânsito? Ele fazia uma provocação achando que se debate há muito tempo e que ainda não temos um resultado prático desse debate. Daí eu lhe pergunto, essa reunião de ontem, ela aproximou mais o debate desse resultado prático, Ney? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Mário, bom dia, Jeová, aqui representando a Associação do Mototaxista. Bom dia, Heleno Mariano, diretor do Ciretran, Michele, Tito e Evan Lira. E bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, a reunião de ontem, Nil, foi... Não foi sobre municipalização de trânsito, não. É um item da municipalização. Na verdade, foi uma reunião de rotina que nós estamos fazendo já desde o semestre passado com os mototaxistas. A reunião foi específica dos mototaxistas. Agora, que é exatamente a área aqui que... O prefeito, por enquanto, pediu para que a gente desse esse apoio nessa adequação que tá sendo feita em relação ao trabalho do mototaxista. Eu, na verdade, eu não estou diretamente ligado com a questão da municipalização. Posso falar aqui alguma coisa em relação a isso, porque a gente faz parte do governo e dentro do monitoramento a gente toma informação de todas as áreas da prefeitura. Mas se por acaso o que eu disser aqui ainda não convencer, me desculpe.
Quem porque... é na prefeitura que está sendo. Qual é o, quem está sendo o braço desse debate?
Quando a Helena estava lá na prefeitura, era uma das pessoas que estava envolvida, o Tenente Matias, a própria Polícia Militar e o prefeito, não é isso? Agora veja, o que o companheiro Pedro falou, você disse que ele disse que há muito
o
tempo...
O debate se arrasta há muito tempo e não, a gente não vê um resultado prático desde que...
Na isso. Verdade é isso mesmo, Pedro, acho que você tem razão, acho que as coisas demoram um pouco a ser resolvidas e ela demora mais quando a gente assume em público a determinação de fazer. E para que a municipalização ela aconteça, ela passa por uma série de fatores dentro dos bastidores que, na verdade, a população não toma diretamente conhecimento. A população está no anseio e no dever de cobrar melhorias nesse item, mas nos bastidores da administração está sendo feito muita coisa para poder isso realmente ser efetivado, mas que venha acontecer a efetivação de uma forma consistente. para que a gente não fique aqui. Eu acho que é por isso que o companheiro Pedro colocou, e volta a reiterar que ele tem razão, porque medidas foram tomadas ao longo desse período que Pedro se refere, mas medidas paliativas. E o prefeito Patriota tomou a decisão de fazer, sim, a municipalização, só que nesse momento existia uma dúvida se era uma autarquia ou uma secretaria. Já está definido que vai ser uma autarquia. Inclusive, na volta agora do prefeito, ele vai discutir com a bancada sobre o anteprojeto, que já está aqui conosco, onde vai ser discutido com a bancada, para depois ser levado diretamente para a Câmara. Inclusive, o próprio procurador, doutor Carlos, ele está disponível para explicar de uma forma mais técnica, jurídica, a criação dessa autarquia. Inclusive, ele se colocou à disposição, se quiser ligar para o celular dele. Ele está em viagem, mas ele disse que está disponível. Se você quiser saber alguma coisa de uma forma mais técnica e jurídica, porque a criação da autarquia passa por uma série de fatores, né? Na verdade, a municipalização e a questão da mobilidade urbana passa por o taxista, o mototaxista, passa por o ordenamento das lotações, passa por ordenamento das calçadas, sinalização, é uma série de coisas, e tudo isso tem um custo, a partir do projeto que tem um custo, e como a gente tem que ir estruturando para que ela aconteça, como eu acabei de dizer, de uma forma efetiva. Quando disser assim, o município de Afogados está municipalizado, é para partir daquele momento, quando a gente falar em municipalização ou em mobilidade, a gente dizer, Afogados tem duas histórias, uma antes de ser municipalizada e outra depois. Então, quando você quer fazer a coisa acontecer de uma forma convincente, com responsabilidade, você tem que realmente sanar todas as possibilidades de fracasso de um projeto.
Bom, Heleno, já estão me perguntando aqui, volta a pauta do debate das cinquentinhas, e esse debate certamente vai também replicar muito no debate do trânsito local, porque a gente sabe o impacto das cinquentinhas, né? A ouvinte aqui já está pedindo para lhe perguntar, né? Nil, explique, peça para ele explicar os casos das cinquentinhas, se a lei já está valendo aqui em Afogados. Ela quer saber se as cinquentinhas já devem estar emplacadas, qual é o prazo, e também essa coisa da habilitação que eu já expliquei várias vezes, mas sempre aparece um outro ouvinte pedindo para a gente reforçar. Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil. Bom dia, Ney, Jeová, Mário Martins, Michele, Tito, ouvinte da Rádio Pajeú. Na verdade, Ney, só acrescentando um pouquinho do que disse o companheiro Ney Kiduti, com relação à municipalização, eu acho que o ouvinte que se manifestou aí, ele tem razão. Agora, é como Ney falou, a coisa tem que ser feita com muita responsabilidade. E é uma coisa trabalhosa. A cidade cresceu muito. É uma coisa que tem custo, não é? O prefeito vai ter que criar uma autarquia. A autarquia tem um custo. Depois disso, surgem fatos novos. Já tem uma empresa que está cuidando desse projeto. Inclusive, já tivemos uma reunião, na época eu estava na prefeitura, tivemos uma reunião de monitoramento com um engenheiro de Recife. E tem um engenheiro, uma empresa de Recife. Tem um engenheiro do Detran, mais particularmente Fábio, que é meu amigo pessoal. Depois que eu assumi a Cidetran, já vem aqui 3 vezes. E sempre que vem, tem um fato novo. Por exemplo, depois que ele veio agora a última vez, surgiu um fato novo, que foi a abertura do novo supermercado lá do Pajeú, né?
Criou uma demanda de fluxo.
Uma demanda muito ali grande. Muito grande, uma coisa que assustou todo mundo no primeiro momento. Quer dizer, ele veio, já foi inclusive, ficamos lá uma tarde inteira, eu, ele, Tenente Matias e mais um grupo, fazendo uma simulação ali de uma giratória, né, de uma rotatória. E isso tem se prolongado, porque toda vez que vem tem uma coisa nova, mas a coisa está caminhando. Devagar, a gente, nós vamos chegar lá, mas fazer com responsabilidade, para que depois a gente não fique refazendo, não é? Evidentemente que algumas alterações virão no futuro em função da demanda que vai sempre aumentando. Mas como bem disse Ney, é uma coisa que envolve também muita gente, porque envolve o ciclista, envolve o mototaxista, envolve o taxista, envolve o pedestre e por aí vai. Mas se Deus quiser, eu acho que num espaço de tempo aí razoável, a prefeitura está concretizando isso. Nós estamos aí também contribuindo da forma que como podemos, junto ao prefeito Zé Patriota e à sua equipe de governo, ao Tenente Matias. Mas sempre avançando. Da última vez que o Dr. Fábio esteve aqui, ele já ficou aguardando que aquela parte que foi feita, um recuo ali na frente do Pajeú, foi feito um recuo, inclusive está isolada, ele já está no aguardo e na hora que for asfaltado, ele vai vir imediatamente para a gente começar já a discutir já efetivamente a rotatória, não é? Mas se Deus quiser, daqui a pouco vai estar com tudo municipalizado. E aproveitar também para pedir a educação do povo, que é o mais importante nesse processo, né?
Quanto às cinquentinhas?
As cinquentinhas, veja bem, eu já falei aqui outra vez, você tem falado. As cinquentinhas as pessoas vão ter aí até o dia 11 de
novembro,
para licenciar. Isso não quer dizer que quem está andando de cinquentinha sem habilitação não tem nada a ver. Uma coisa é o licenciamento, a habilitação é outra coisa. A polícia pode, em qualquer lugar, abordar qualquer pessoa e pedir a carteira de habilitação. Agora, o licenciamento, esse tem um prazo de 90 dias que vigorou desde o dia 11 desse mês e vai até o dia 11 de novembro. Então, quem tiver cinquentinha, outra coisa que as pessoas perguntam, ainda hoje um cidadão chegou lá. Não, eu comprei uma cinquentinha, mas a nota fiscal não é no meu nome. Se não é no seu nome, você não pode licenciar no seu nome um veículo. Tem que ser no seu nome. Até porque você vai ter que levar sua identidade, seu CPF, um comprovante de residência, seus documentos pessoais. Então, quem tiver uma cinquentinha que tiver comprado, adquirido de outra pessoa e que a nota fiscal esteja em nome de outra pessoa, então procure essa pessoa, que a nota fiscal está no seu nome, para procurar a Ciretran para poder fazer o licenciamento. Ou através de procuração. Vai no cartório, faz uma procuração, o cartório dá poderes, a procuração dá poderes para a pessoa fazer o licenciamento. Então esse é o procedimento e qualquer dúvida que as pessoas tiverem também, nós estamos lá na Ciretran para orientar. Tem algumas coisas aí que as pessoas têm perguntado. Pergunto muito por habilitação. A questão é mais habilitação. Habilitação, qualquer pessoa que pilota já está sujeito aí à abordagem da PM e a multa por falta de habilitação. Todo mundo sabe que é uma multa muito cara e muito, muito salgada. Então, nós, só para clarificar mais uma vez, nós temos aí até o dia 11 de novembro para todo mundo, quem tiver uma cinquentinha, está com ela licenciada.
Muito bem, Mário Martins está aqui com o Jeová Costa, são mototaxistas, o Mário da associação. A associação dos mototaxistas está mais, digamos, satisfeita com os últimos encaminhamentos depois daquela mobilização da categoria. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Jeová, o Helene Mariano, Leique Dutti, Michele Tito. Bom dia, ouvintes da Super Pajeú. Com certeza, Nil, a gente já tivemos duas reuniões nos últimos 15 dias, e já foram tirados alguns encaminhamentos com relação à organização da prestação de serviço por mototaxista, e a gente está satisfeito e vai ficar mais satisfeito ainda quando chegarem esses prazos e o serviço e a fiscalização, a organização estiver andando com mais efetividade.
Quais foram os prazos firmados dessa vez, Mário?
Foi firmado que pactuado lá entre a associação e o governo municipal, por exemplo, os mototaxistas que têm o alvará, que já são os antigos, eles teriam 30 dias, que se vence dia 14 de setembro, 30 dias para providenciar estar com a placa vermelha. E os outros, que ainda vão passar por uma seleção, teriam 90 dias, que se vence 14 de novembro. Para quê? Para fazer o curso. Primeiro o prefeito vai ter feito um curso, né, um concurso para a seleção dos 75, vão passar pelo curso profissionalizante, né, que é exigência da lei nacional, e após esse prazo o pessoal vai emplacar, adesivar a moto e emplacar com a placa vermelha e pagar o alvará. Aí a partir desse prazo, aí é que eles vão passar a ser fiscalizados. Mas já agora, a partir do dia 16, porque 15 é feriado, 16 de setembro, já haverá fiscalização por parte da polícia, que está nos apoiando muito, principalmente na pessoa do Capitão Vieira. Haverá fiscalização nos antigos, né, que não estiverem com a placa vermelha.
Jeová, está satisfeito? Segue o voto do relator, tem alguma outra coisa a colocar? Bom dia.
Bom dia, Nil, Ney, Heleno, Mário, Tito, Michele e os ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, eu, para mim, eu estou satisfeito ao primeiro passo que está sendo encaminhado agora, né? Então, eu queria só reforçar para os mototaxistas que ele estava cobrando. Nós viemos até o prefeito Inei, entendeu? E recebemos o apoio deles. Então, agora, como o prazo está mais curto, então eu queria que eles não deixassem para ir de última hora até o Detran, entendeu? Para fazer esse pedido da placa. Então, alguns que podem já começar a agendar pela internet, entendeu? E aqueles que não conseguir agendar, pode chegar até o Detran e falar com o Heleno, que ele pode abrir uma exceção para poder que seja providenciada a placa vermelha, que muita gente não sabe mexer também na internet, entendeu? Então, fica ao dispor de ir até lá e vai ser recebido por Heleno, entendeu? Então, o prazo está ficando curto, então eu queria que o pessoal fosse, procurasse o Detran para se regularizar. Pediram fiscalização, então vai ter. Então, aquele que não seguir o padrão que foi pedido até o dia 14, depois dia 15, ele já pode ser multado no valor de R$300, entendeu? Então, eu creio, se ele for fazer tudo em dias,
tem
20
ele vai dias menos aí para frente, né?
É, dia 20 dias corrido, né?
Uhum. E 13 dias úteis.
13 dias úteis.
É, então tem que correr mesmo para atender esses prazos, né, Leno?
É, e só para ilustrar, Jeová, o que você está falando, e Mário também, até a minha saída de lá agora às 10 horas, pelo menos do meu conhecimento, não chegou ninguém, viu?
É, então, que se, já reuniram os mototaxistas, como, todos não? Como é que está sendo comunicado para eles?
Nós estamos comunicando em alguns pontos e tem uma reunião no próximo sábado às 7 da noite lá no Centro Tecnológico, na antiga CAGEP, para dar um reforço no anúncio, na informação e também conscientizar e cobrar, porque ele pode até estar achando que vai vingar, que não, realmente não vai vigorar a fiscalização, mas aí onde estão enganados, e a gente tem certeza que vai, a Prefeitura, a Polícia Militar estão empenhados em contribuir, a associação também, e a gente tem que conscientizar eles para eles agirem, né? Eu sei que a crise é grande, que as dificuldades são grandes, mas tem que, infelizmente, dar uma forma, arrumar uma forma de se legalizar, gastar o que investir, o que tiver, que não é um gasto, é um investimento, o que tiver de investir para ter uma prestação de serviço melhor.
Uhum. Ney participou muito desse debate, quer comentar alguma coisa, Ney? Sobre esse debate com os mototaxistas?
Isso mesmo, a gente já teve aí em torno de umas 5 reuniões, né? A gente escuta, o prefeito Patriota tem essa abertura de fazer a coisa escutando as categorias, escutando o povo, vendo o melhor caminho, sem ser com imposição. E aí foi uma, está sendo, sempre foi uma reivindicação da categoria dos 173 que estão cadastrados. Só para você ter uma ideia, o primeiro prazo que não foi cumprido por parte da prefeitura foi em 30 de junho. Em 30 de junho, e até hoje, dos 173, nós temos 64, 100% habilitados, inclusive aqui. O Jeová está aqui, ele tem moral de estar aqui falando, inclusive, porque ele está 100% habilitado na sua função de mototaxista. E aí, os demais não fizeram o mesmo caminho do Jeová, porque não estão acreditando, né, no município, no prefeito, que vai acontecer. E é como a Helena colocava, né? Só sabe o dia a dia, o trabalho de um gestor. Ontem mesmo a gente estava lá na reunião, não foi, Mário? A gente com a linha de pensamento, daqui a pouco aí vem uma pergunta. E nesse caso aqui, quer dizer, são vários casos que surgem de última hora e a gente precisa ter o discernimento de saber responder, de procurar minimizar os problemas, não só da categoria, como da população, tomar as medidas necessárias e que elas sejam efetivas, que ela venha a melhorar. O interesse aqui não é prejudicar ninguém, o interesse é que a gente está sendo cobrado, né? Existe uma certa irregularidade na atividade, ela precisa ser regularizada como outras atividades, outros segmentos aqui da cidade. Isso faz parte do dia a dia de qualquer gestor, isso nunca vai esgotar, né? As demandas, à medida que o tempo passa, à medida que as conquistas vão chegando, outras conquistas são pleiteadas. E aí quem está de frente de uma gestão tem que estar preparado para escutar as críticas e saber que as decisões têm que ser tomadas, né? A gente às vezes toma as decisões, tem algum efeito que não é o esperado, mas tem que ter a atitude de fazer alguma coisa, não pode deixar que a coisa fique sem um direcionamento. Então, escutando a associação, inclusive essas datas não foi estipulada por a prefeitura, foi sugerida por associação, não na reunião de ontem, na reunião que fizemos há 15 dias, né, Mário? Na próxima sexta faz 15 dias, que inclusive esse prazo que você colocava aí de 20 dias, uhum, não é de ontem não, é desde da sexta-feira, que a sexta agora vai fazer 15 dias, e o menino colocava pra gente que já tinham passado por os pontos, pedindo para que cada um se dirigisse lá para o Detran para regularizar, porque inclusive a polícia já começou uma fiscalização só com habilitação e documento, não é? Mas depois desse prazo sugerido por associação e acatado por o município, que será 14 de novembro, no dia 15 de novembro, que inclusive é um feriado, vai ter aqui na cidade 250 mototaxistas 100% habilitados e passivos de ser fiscalizado ou por a polícia, ou por o fiscal da prefeitura. Os 173 que são os cadastrados, esses já estão com a documentação adiantada, precisa ser concluída, e ela é concluída quando é colocada a placa vermelha, tem todo o procedimento, está lá a sede da associação disponível com o funcionário Janderson para liberar o alvará e para ir para a conclusão desse procedimento. É esse 173, o prazo é 14 de setembro. Isso foi um prazo sugerido por associação que pediu 15 dias. Então a gente teve reunido no dia 14. Não foi, Mário? Estivemos reunidos no dia 14, que aí foi estabelecido 30 dias.
Faltou no vídeo agora.
Ontem na reunião, já vai fazer 15 dias, só 4 passaram na associação, não finalizando, só pegando informação. Então não estão acreditando, vão ser surpreendidos, sim, porque aí foi tomada aí essa decisão para que de uma vez por todas se encerre esse assunto e a gente continue esse processo de disciplinamento, de mobilidade urbana, que são vários segmentos que precisam ser atingidos.
Bom, vamos às opiniões e às perguntas. Heleno, Francisco de Assis está perguntando aí sobre as cinquentinhas. E se a nota fiscal é de outra cidade, o que é que faz? Ele não conhece o dono da Chinerai.
Assis, amigo, se a nota fiscal, pode ser de outra cidade, mas você comprou ela a quem? Então você tem que procurar a pessoa a quem você comprou, que ela vai dizer aonde comprou ou a quem comprou, se já foi a um outro terceiro, para poder chegar na empresa onde essa moto foi comprada. Mas essa, porque ela vem andando de uma mão para outra, né? Assim, o sistema é esse, você compra, aí diz, não, vou botar no meu nome, não, bota para fulano, bota para... Aí vai transferindo, sem transferir oficialmente, transferindo só de boca. Vende a fulano, eu comprei a ciclano. Então você tem que procurar, deve procurar a pessoa a quem você comprou, de quem você adquiriu, que essa pessoa vai dizer se comprou nessa empresa que dá nota fiscal ou se já adquiriu de um outro terceiro, amigo.
Ô Nil, só complementando, Heleno, porque geralmente feira de rolo muitas vezes não sabe de onde a pessoa que vende. Acho que até uma entrevista você falou algo no sentido que tem casos que a coletoria, você poderia pegar uma nota fiscal avulsa, se poderia.
Agora, sentido, no caso, né? quando você não tem a sua nota fiscal, né? Nesse caso, ele tem que achar, não tem jeito, tem que achar o primeiro
que achar
comprou
o primeiro
a moto.
Né? Exatamente.
Pois não, né?
Até porque abre um sistema na BINCO, que é a base de informação nacional, que esse sistema vai dizer que ela está faturada em nome de fulano de tal. Tá certo? Agora,
ele vai atrás desse
se celular. Você não tiver nota de jeito nenhum, nunca foi faturado nada, aí vai na coletoria, tira uma nota fiscal avulsa para poder fazer o licenciamento.
César Ramos, né, está dizendo aqui, por que cidades menores como São José do Egito já municipalizaram e Afogados, que é mais desenvolvida, não? Ele está dizendo, ele diz que não seria falta de interesse?
Pode até ser, César, mas a decisão agora está sendo do prefeito Patriota, né? Patriota está na gestão há 2 anos e meio. E ele tomou essa decisão, pronto. Só em relação aqui ao mototaxista, que isso é um problema recorrente, isso desde que eu faço parte do serviço público, eu escuto esse problema com o mototaxista, né? Essa realidade, ela se acaba no dia 14 de novembro. Então, falta realmente atitude e é isso que a gente está procurando fazer, né? Tendo uma atitude para poder ir resolvendo os problemas, porque são muitos. Então, se a gente não for eliminando, a gente vai acumulando, e esse acúmulo causa transtornos e insatisfação da própria população, que não é isso que a gente quer.
Irene Nogueira, se municipalizar e a população não se educar, não tem jeito, continua da mesma forma? Mas aí começa a coçar no bolso. Jusileide, acho que deveria haver mais consciência dos motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres, e ela defende colocação de sinais eletrônicos. Só assim se educariam. Está se discutindo, eu soube ontem que, inclusive, aquela empresa Destra, que é a empresa que está cuidando do trânsito em Caruaru, é que estaria sendo chamada para discutir isso aqui. Não sei se procede, mas tem perspectiva, porque alguns motoristas dizem o seguinte: olha, Afogados tem lombada demais e em alguns pontos, como anel viário, resolveria aquelas chamadas lombadas eletrônicas, que ela tem a sinalização, indica a velocidade e ela tem o sensor. Se você passar mais rápido lá, tira a foto e não tem escapatória. No projeto, Heleno, há possibilidade de que esse tipo de equipamento, que é mais caro, chegue a ser instalado?
Há uma possibilidade grande. Agora, o problema é o seguinte: além das dificuldades que nós já encontramos no dia a dia do município, ainda vem a burocracia. Deve fazer, eu acredito que uns 7, 8 meses, que o prefeito Zé Patriota, nós fizemos um estudo através de engenheiros que vieram do DETRAN, engenheiro de trânsito, e foi feito um estudo mostrando a viabilidade e a necessidade de se colocar uma lombada eletrônica ali nas imediações da Ciretran, do Hospital Regional, da creche, tá certo? Do Miguel Arraes, que as pessoas que vêm mais propriamente de Serra Talhada, de Carnaíba, né? Quando vem na frente do hospital, você já pega aquela reta e embala muito. E na frente da Ciretran tem muito movimento. Da Ciretran, no armazém novo de construção, da própria creche, do hospital regional. Foi feito um estudo, foi mostrado isso, foi feito um ofício do prefeito Zé Patriota e foi encaminhado para o DR. Quer dizer, e até agora nada foi concretizado. É porque as pessoas dizem muito assim. A questão é porque às vezes a gente é assim, que é leigo no assunto, a pessoa diz: era bom que colocasse um sinal ali na praça de alimentação. Aí você traz um engenheiro de trânsito, aí o cara mostra que não há viabilidade nisso. Por quê? Porque uma lombada que você vem e alivia um pouco, para um pouquinho só e vai embora, você não para. É diferente do sinal. O sinal ficou vermelho, para todo mundo. Então o engenheiro mostra que quando você coloca um sinal ali na praça de alimentação, nas imediações, onde você vai para o bairro São Francisco, onde desce para Henrique Dias, quando você colocar um sinal ali, quando ele fechar, vai represar, como diz no linguajar matuto, vai represar na Manuel Borba, tá certo? Aí daqui a pouco está o engarrafamento. Então essa é a questão, uma coisa que tem que ser bem estudada. A nossa
ali
cidade hoje...
A sugestão é uma rotatória, né?
Uma rotatória, tem uma sugestão de uma rotatória. A nossa
na
praça de alimentação.
É, inclusive tá, é o Santo Pereira está perguntando o que é que vai, como é que vai ficar ali nesse entroncamento da praça de alimentação.
Pronto, ali a sugestão do engenheiro de trânsito, é engenheiro de trânsito, não é minha nem do prefeito Zé Patriota, nem de Ney, é do engenheiro de trânsito que discutiram. E acham que ali o ideal é uma rotatória.
E mudar o sentido, né? Vai ser um sentido só.
Um sentido só, exatamente. E agora são coisas assim que não se faz do dia para a noite, não acontece do dia para a noite. E tudo tem que ser feito com pessoas técnicas que conhecem, na verdade, o que estão fazendo. Não estão fazendo.
O pré-projeto está pronto, ele é bem grosso assim e está aí para ser analisado para poder ir para a Câmara.
Agora, como disse o companheiro Ney aqui, Nil, e nós estamos aqui para testemunhar, o prefeito Zé Patriota é uma pessoa que gosta de ouvir, de sentir as pessoas, conversar, pedir opiniões, e isso é coisa que contraria. Vai haver uma reunião depois com os comerciantes, porque na hora que você diz assim, e carga e descarga na Manuel Borba, vai falar nisso perto dos comerciantes para você ver o que é que você escuta? Agora, o cidadão que vai estacionar...
Para a fluidez do trânsito, não tem sentido ter carga e descarga.
Por isso que o projeto é complicado, mas é do jeito que eu disse aos meninos ontem na reunião, do jeito que a prefeitura tem seu dever, sua obrigação com vocês, vocês também têm com a prefeitura, têm com o cidadão, e um projeto desse envolve toda a cidade, então a gente precisa também da colaboração da população. Porque não é só ela tá aqui reivindicando que devia ser assim ou assado. Sim, e você está fazendo o quê para ajudar que o projeto seja concluído? Vai chegar a hora, vai ter audiências públicas, vai ser escutado os segmentos, porque nesses bastidores que eu falei no início, o estudo está sendo feito, não é de hoje não. É desde que o Patriota entrou, que vem sendo feito esse estudo silenciosamente, ele vai estar... divulgando o que é que está sendo feito, se não foi ainda efetivado, então tenham paciência, vai chegar o momento de ser externado isso para a população e de ser feito as audiências exatamente para poder o projeto vingar, né? Ele não vai colocar o projeto na rua de goela abaixo, não. Ele vai colocar o projeto escutando a população e a população, por sua vez, ela tem um papel fundamental para que as coisas aconteçam. Não é só a obrigação da prefeitura. No caso, isso é uma obrigação de todos nós.
Bom, Rodrigo, só para acrescentando aqui, a importância da participação da população e da ajuda é porque as pessoas, às vezes, quem fica de fora vê mais fácil e acha que pode se resolver com certa facilidade. Se o prefeito, ou eu, o Ney, o Tenente Matias, se a gente viesse aqui para a emissora de rádio, toda vez que a gente senta para falar de trânsito, para discutir de trânsito, que chegou o engenheiro aqui, que está trabalhando, que nós estamos discutindo, se a gente toda vez viesse aqui na emissora comunicar, hoje aqui o cara vai dizendo, mas rapaz, vocês estão mentindo demais, porque já vieram umas 20 vezes. Eu acho que é mais do que isso, já vieram mais de 20.
É só a conversa mole,
né? É só a conversa mole, mas é porque sempre acontece um fato novo. Tem um dado aqui, Nil, que é muito interessante, e muita gente afogada não sabe. Eu acho que mais ou menos no mês de abril desse ano, nós fizemos um levantamento, eu estava ainda na prefeitura, junto com o Tenente Matias, nós recebemos aqui, isso cadastrado na prefeitura, diariamente 220 lotações. Diariamente tem 220 cadastradas. Já deve ter mais de 100 clandestinas.
Circula em torno de 2 mil pessoas de fora.
Aí você imagina, aí o sujeito chega, aí chega um desse, o lugar bom para a gente parar é aqui. Aí eles param ali. Aí daqui a pouco chega o morador da rua com um abaixo assinado. Diz, tira tudo da minha porta que não tem quem aguente. Aí você veja como é que fica a situação do prefeito. Quando tira da porta dele, aí o mototáxi, aí o pessoal da lotação diz, eita, infeliz, quer matar a gente de fome. E por aí vai.
Sabe? Não, e aí tem outro. Aí tá lá o cara no local estabelecido, na frente da casa dos moradores. Aí vem o outro de fora, aí passa na lateral dos carros que estão parados, pega nos passageiros, aí lá vem outra confusão. O cara tá furando.
Todo dia tem uma confusão.
Ô, Helene, com relação a isso, eu até fiz uma denúncia no blog, ali na esquina, no cruzamento da Travessa João da Cruz, com aquela rua...
E Gustavo Fittipaldi?
Não. Antônio Rafael de Freitas. Cinco micro-ônibus ali, na esquina da lanchonete, rapaz. É um absurdo. Às vezes dão um micro-ônibus, outro uma van, podendo provocar acidente, como já aconteceu ali naquele cruzamento. Porque quem vem do Bradesco ali subindo da João da Cruz não tem visão nenhuma.
Esse é outro item, esse item aí, ele é fato. É, que vai ser estabelecido o local atrás da Manuel Borba para as lotações, isso aí já é fato. Está só terminando de estruturar para poder ir para a execução, que tem custo.
Claro, mas é um projeto até muito importante.
Vai ter que sair para poder liberar as vias públicas.
Essa empresa de Caruaru, ela que vem mesmo para cá, não sabe? A Destra?
Não, houve uma sondagem, mas não definiu sair da empresa, entendeu? Tem a empresa que fez o treinamento do mototaxista, né? Mas está vindo, tem um engenheiro que está fazendo esse projeto, uma empresa particular que está fazendo para a prefeitura, e tem os engenheiros do Detran que estão prestando também um serviço para a prefeitura, entendeu? Já fazendo um serviço paralelo a essa outra empresa de Recife. Mas depois vão ser. Não houve confusão ainda, não. Ainda não houve nenhuma zoada. Zoada vai haver ainda mais na frente. Você espere que você aqui vai ser palco, um cenário de muita confusão e muita briga, quando você ouvir dizer, não, agora ficou definido isso aqui. Carga e descarga, até 7 da manhã. Aí você vai dizer, o cabo vai chegar aqui e vai dizer, ah, vou fechar minhas portas porque eu não posso mais carregar nem descarregar. É complicação.
Mas vamos aguardar. Mas vai ser fácil. Eu só digo que vai ser.
Nil aqui, só queria acrescentar um assunto. Você vê o seguinte, um assunto bem mais fácil. Bem mais fácil. Nós estamos falando aqui dos mototaxistas. E o companheiro Ney aqui acabou de dizer, tá aqui. Mário, que é uma pessoa que tem perdido noite de sono com esse assunto. E o cabo ainda disse lá na esquina que é porque Mário está comendo um negocinho. Tá certo? Jeová, Jair, certo? São pessoas. Jeová está aqui, podia estar na rua fazendo a corridinha dele, né? Ganhando trocado dele lá para a manutenção da família dele. Mário podia estar em casa estudando para ir para ser atalhada. Não sei até se está fora do expediente do trabalho dele. Ney e eu, do mesmo jeito. Então, é que é bem mais fácil. São 173. Tem 109 irregular.
Estão parcialmente, né? É fato finalizar.
Pois é, mas mais ou menos aproximadamente isso.
Se eles não finalizarem, eles vão ser.
E eu acabo dizendo, mas os outros estão errados. Ora, se você não está certo, como é que você está cobrando de quem está errado? Se você se ajuste, se adeque, fique certinho, como o Jeová está aqui, que pode falar. Aí quando você tiver certo, aí vamos cobrar todo mundo. Então a gente pede ajuda. Nós estamos lá no Detran à disposição. O Ney está com as portas abertas da prefeitura para ajudar. Já, inclusive, tem um espaço que a prefeitura já colocou à disposição com funcionário. Mário toda hora está pronto para discutir, Jeová, Jair, o pessoal. E nós também lá no Detran está mais ordem. Agora, vamos cada um fazer a sua parte para a gente ver se a gente consegue resolver isso.
Tem muitas coisas em questão. Eu vou ouvir aqui o Jeová. Eu só queria dizer o seguinte, que certamente vai dar muita polêmica. Eu concordo plenamente com a Helena e a gente, eu que acompanho esse debate há tanto tempo, sei disso. Agora, você vai saber dividir o joio do trigo. Você vai ter algumas questões onde você vai abrir margem para discussão. Mas tem outras onde vai caber a legislação. E aí o camarada vai ter que se adequar a ela. Se tem uma legislação de cima para baixo, que impõe várias regras, e você não vai ter. Carga, eu estou avisando já os comerciantes que vierem com um bocão ou que vierem falar aqui. Vou logo na canela. Comigo não vou, podem falar, que é um direito de falar, mas minha opinião favorável, não contem com ela. Carga e descarga na Manuel Borba não dá para uma cidade que quer se desenvolver, que quer ter um trânsito decente. Então, sempre disse aqui que eu estou plenamente à disposição. Na hora que bater o martelo, vamos disciplinar, de colocar as coisas como deve ser colocadas. Você não pode abrir concessão onde não há margem para concessão.
Senão não então, funciona.
Senão não vai funcionar, não vai adiantar. Diga, Jeová.
Olha, eu queria acrescentar, Nil, que a partir do dia 14 de setembro, quer dizer, dia 15, o capitão ele já tem carta branca. A
polícia já está autorizada para...
Exatamente, ela está, tem carta ela branca.
Ela está com a relação deles todos.
Com a relação completa e tem carta branca para multar. Entendeu? E se for o caso, dependendo da situação, até fazer a apreensão da moto. Tá entendendo? Então, eu queria que o pessoal, entendeu, fizesse essa parte aí. Então, já que nós também estamos falando de trânsito, agora quando eu estava vindo para cá, entendeu, foi feito um quebra-mola ali em frente ao baldo, na Manuel Borba. Então, geralmente o pessoal faz primeiro a sinalização para depois vir o quebra-mola, né? Lá foi feito o quebra-mola e ainda não tem sinalização.
Aliás, não só lá. Diomedes Gomes também alertar aí o Silvano, viu, Ney? Tem muito quebra-mola precisando de sinalização, né? Horizontal e vertical.
Então lá
que
em
frente. Era bom que nem existisse quebra-mola.
Que era bom que nem existisse quebra-mola.
Se todo mundo tivesse consciência disso, realmente não existia. Então, mas já que tem o quebra-mola, então que. Existe a necessidade do quebra-mola. Agora, muito mais existe a necessidade de sinalizar o quebra-mola.
É importante aí, que não até como indicação, acidente. Viu, Ney, para encontrar o Silvano, dizer ele, veja o que é necessário para acelerar essa sinalização.
Nil. Isso aqui é outro problema, não sei se a Helena agora aí na Ciretran poderia ajudar. Além da sinalização do quebra-mola, tem a faixa de pedestre. E aquela tinta que é aplicada no asfalto, ela é uma tinta especial. A gente não encontra ela no mercado, não sei se ela é restrita ao Detran, Helena. O que é que acontece? A gente pinta porque tem que pintar, mas a vida útil é muito pequena. É muito pequena, que é a tinta que a gente compra aqui mesmo, né? E a tinta que é aplicada...
que é indicada mesmo?
Por exemplo, quando você vai para uma BR, aí não está lá aquelas faixas amarela e branca, pô, aquela tinta a gente não encontra no mercado. Eu não sei se você... A gente não encontra no mercado, a gente não sabe qual é a tinta, sabe, Helena? Eu não sei se você tem condições lá no Detran de passar essa informação para a gente poder ir atrás dela. Porque isso também é custo para o município. Você pinta, logo dá uma chuva, ela sai.
Muito melhor não identificar essa, mesmo que tem um custo um pouco maior, mas que a vida útil é
inclusive, custo-benefício maior. Inclusive, esse modo seu aí, o prefeito Patriota já me pediu para que eu me informasse no Detran onde é que adquire esse tipo de tinta. Porque isso aí a gente, é o que tem feito. Você faz já agora, daqui a 60 dias ela apagou.
Sebastião, pois não,
mais. Só complementando essa questão do quebra-mola, o amigo Zé Leandro, ligou para lembrar, que foi retirado, né, desse conceito do asfalto da PE aí, foi retirado o quebra-molas lá de fronte ao aplauso. E ali os motoristas estão passando velozmente, e também ali a questão do anel viário do frente à BB, que o movimento é muito grande ali. E ali eles passam em alta velocidade, embriagados.
Faz caminhada ali, toda vez tem um engraçadinho correndo ali.
Exatamente, teve a morte do seu Geraldo, Zé Leandro até relembrou, e seria necessário. Como a Helena disse, era para não ter quebra-mola, mas infelizmente a cultura dos nossos motoristas, a maioria que não respeitam o semelhante, os pedestres, os animais, infelizmente.
O quebra-mola é um atestado de má formação do motorista, de falta de educação no trânsito. Acaba sendo para muitos um mal necessário. O Bombinha está pintando já? Ney está com
o Bombinha ao telefone. Bombinha está inclusive lá, viu, Jeová? Na frente. Está com o rádio ligado. Ele está na frente de Jeová. A sinalização vertical. Ele já está aí, não é isso? Não é isso, Bombinha? Bombinha?
Bota ele no Viva Voz, que é... deixa eu falar com ele. Vai. Ô, Bombinha! Vai. Bota aí no Viva Voz, onde é que liga? Tá. Bombinha! E aí, tá fazendo o que por aí?
Bombinha, só tentar fazer o nosso, a sua atuação, pessoal, foi feita ontem mesmo. Agora, a porta aqui é vertical, estou deixando aqui para o segundo horário, o pessoal vai colocar a vertical.
Vai botar a vertical também. Deu uma geral nesses quebra-molas de Diomedes Gomes, eu tô vendo uns que não estão pintados, viu, Silvano?
Olha, já deu Diomedes não. Pelo menos duas placas foram arrancadas, viu?
É,
agora eu vou dar uma geral, depois eu
vou
repassar
para
vocês.
Onde é que não tem sinal?
Professor Vera Cruz.
Professor Vera Cruz, anota aí, Professor Vera Cruz também.
Inclusive ficava uma menina.
Professor Vera Cruz, se vai dar para fazer, eu vou colocar, eu vou fazer um asfalto na rua aqui de 90,
Certo. Obrigado, Silvano. Positivo e operante. Irmão Motos está dizendo, quebra-mola não resolve, lombada eletrônica sim, e mais semáforos, principalmente na área do novo supermercado, já precisava. Helena está dizendo que lá estão discutindo um giradouro, né? Sebastião Isidio pergunta, Mário, os 75 que já colocaram o nome na prefeitura, tem que fazer tudo de novo, todo o procedimento de novo?
Veja só, quem pode falar mais com mais propriedades é Ney, porque ele já tem uma relação, tem a lista, mas eu vou só dar um toque, porque é o seguinte, tem mais de 75, né? Tem, segundo a lista da prefeitura, quase 200, e vai ter um curso. Esse curso é até muito importante, que vai fazer a triagem. Como eu disse na reunião, tem mototaxistas aí que querem um alvará, que tem a habilitação, que foi comprado, um carro que não sabe ler. Então, tem que ser feita uma triagem realmente para filtrar o que as pessoas que tem que tem que. É impossível você trabalhar como mototaxista sem saber, sem conhecer as regras de trânsito. Só
habilitação.
Só tem habilitação comprada. Né?
Infelizmente. Não dá.
Na verdade, tem os 173 cadastrados, né? Mas tem mais de 200 que deram o nome lá para ser mototaxista. E um dos motivos da demora, Nil, desses 75 se juntaram aos 173, é exatamente qual era o critério de escolha de 75 no universo de 200, 200 e pouco. E aí o prefeito, lógico, né, é um ser humano também. Ele sabe que todos precisam trabalhar, são pais de famílias, de família. Como é que você vai eliminar? Você vai excluir de que forma? E aí, depois de várias discussões, chegamos ao consenso que a forma mais criteriosa, mais democrática, seria uma seleção. Nós estamos esperando o edital da empresa. Vão participar os 200 e pouco que já estão, que deram o nome lá na prefeitura. Essa relação está fechada, porque só tem 75 vagas e já tem mais de 200. Então a gente não tem condições de abrir mais. Não é
todo mundo.
Não, não. Aí vai ser feito a seleção com esses 75. Dos 75, ou melhor, com os 200 e pouco, vão ser as 75 melhores notas. Vão fazer o curso, mas vai ficar uma reserva.
Cadastro técnica. De reserva.
Por quê? Porque esse serviço é uma concessão da prefeitura. Quem bota e quem tira é a prefeitura. Então, nessa seleção que vai ser feita, quem passar dos 75 vai ficar na lista de espera, esperando surgir vagas, né? E você que é mototaxista, que não quer mais exercer a sua função, você tem que ir na prefeitura, dar baixa no seu alvará. E essa acomodação quem faz é a prefeitura.
Siqueira Pescador está prometendo protesto amanhã no residencial Miguel Arraes, não fizeram quebra-mola lá. Ele disse que às 10 horas vai juntar o povo, está mandando avisar a bombinha. Aldeci dizendo que depois da regularização, como é que vai ficar a situação dos mototaxistas que trabalham na UPA? Como é que estão aqueles lá? Tem regularização? Não tem?
A gente até falou ontem, porque é o seguinte, existem locais que têm necessidade de ter ponto legalizado. Regularizado. A UPA é um deles, vai ter que ter um ponto ali. Uhum. No Mercadão, Pajeú também, e outros pontos também da cidade, porque precisa, a população está em primeiro lugar. Precisa da prestação do serviço. Tem que ter mototaxista ali disponível nos horários que a população necessita, não é isso, Ney?
Só para esclarecer, nessa atividade mototaxista, não é só a regularização, tem todo procedimento que precisa ser feito. Só que a gente tem que ir vencendo as etapas. A etapa que a gente está vencendo é que quem exerce essa função esteja regularizado. Depois de sair, aí vem essa reunião, Nil, que nós estamos fazendo com a associação. Ela, por exemplo, está marcada a próxima reunião para o dia 14 de setembro, não é assim? Isso. Então essas reuniões elas vão continuar, porque outras providências precisam ser tomadas, como por exemplo, os abrigos. Os abrigos, a gente vai fazer um estudo, aonde é que tem abrigo clandestino, aonde é que tem abrigo que está regularizado, aonde é que tem necessidade de se colocar abrigo para poder distribuir toda a categoria. Então isso é, eu diria que é a segunda parte do processo. Depois, a gente vai fazer aqui uma ampla divulgação que a população, as pessoas que usam esse serviço, que elas também deu o retorno desse trabalho que estamos fazendo juntamente com o mototaxista, e só contrate mototaxista habilitado, porque ele passa a ficar identificado.
Isso.
A moto dele está identificada com a faixa, o colete dele está identificado com a numeração.
Esses itens são obrigatórios, né? Obrigatórios. Porque teve aquela entrega inicial e muitos deixaram de usar, infelizmente.
Aí,
né?
Tem os itens. E nessa mídia que vamos fazer de esclarecimento para a população, fortalecendo o serviço de mototáxi, nós precisamos fazer ciente para a população o que é que ela deve observar se aquele mototaxista está habilitado
ou não. Pra,
é, ou não. Porque aí se você identifica que ele está dentro do que a gente informou, então você vai usar o serviço com muita tranquilidade, porque sabe que ele está com todos os procedimentos necessários para exercer aquela atividade.
Bom, vamos às últimas opiniões aqui na reta final. João Bosco de Quixaba, Heleno, disse que foi renovar carteira, mas não passou no exame oftalmológico. Aí o médico pediu um laudo com óculos. Tudo pronto, entregou no Detran, mas já tem um mês que ele espera sua carteira e nada, sempre dá a viagem perdida e está preocupado que precisa da habilitação e não quer ser multado. O que pode ter acontecido no caso dele?
Como é o nome do cidadão?
João Bosco.
João Bosco de Quixaba. O médico pediu um laudo, você teria que devolver o laudo ao médico. Aí o médico vai inserir o resultado do exame para a gente poder emitir a habilitação. Então, é por aí o processo. Eu acho que está havendo algum equívoco, mas nós estamos na sua disposição, amigo, para ajudar a resolver.
Sandro Pereira já sugeriu a Patriota mudar a entrada da Manuel Borba, naquele sentido, para São Francisco. Disse que ficou de pensar e quer saber o que é que você pensa, Heleno, sobre isso. Que além da Manuel Borba, ele disse que sugeriu mudanças lá. Tem algum estudo para aquela área?
Da Manuel Borba?
Que pega a Manuel Borba para o que é?
Que você estava falando ali do
Mercadão. Deve ser a
rotatória.
A rotatória
que está passando a alimentação.
Não, ali será uma rotatória, ali já está definido.
É não tem como, o que o Santo está falando, não tem como você bloquear o acesso de quem vem da Manuel Borba, sentido São Francisco, que é o que é que vai acontecer? O cara vai ter que arrodear a cidade todinha para ir por a ponte antiga, né? Ali, para poder São chegar Francisco. No São Francisco. A gente já discutiu isso internamente também.
Internamente também.
Mas da forma que foi sugerido por o engenheiro de trânsito, vai desafogar, vai disciplinar, porque vai ficar um sentido. É como que fosse assim. Quem vem do São Francisco não vai poder... Isso é, não está definido isso, não. Estou dizendo, é como que fosse. Quem vem do São Francisco não vai poder ir direto por a Praça da Alimentação, passar em Horácio, entraria no açougue. Quem vem da Manuel Borba pode seguir para o São Francisco e pode pegar na frente do açougue, no caso com a rotatória que vai disciplinar isso. Isso é está em estudo ainda, não está finalizado, mas é mais ou menos por aí.
Bom, Balbini e Flávia Almeida pedindo melhorias para Henrique Dias, diz que é problema de fila dupla, Flávia mandou foto inclusive, e isso deve, dizendo que isso deve ser fruto também desse estudo.
Essa fila dupla que ela falou, a Henrique Dias, ela vai ter um sentido só, Flávia. Eu não sei se vai ser sentido ao açougue ou se vai ser açougue sobreira, tá entendendo? Mas que vai ser um sentido só, vai. Mão única.
Bom, quero agradecer a vocês, a gente continua conversando. Muito bom o debate de hoje, esclarecedor, e vamos acompanhar esse passo a passo, que é nosso papel, e tão logo haja essa definição da autarquia desse projeto, a gente vai retomar esse debate. Ney, Heleno, Mário e Jeová, quero agradecer as participações de vocês e a gente continua conversando. Certo assim?
Ok.
Acabou o debate de hoje.